A viagem ao país do futuro, o Afeganistão entre o passado e o futuro, com um presente complicado, e dêem aspas para a Bielorrússia. Amparada pelos livros de Euclides da Cunha, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Machado Assis, Milton Atum, Lígia Fagundes Teles, entre outros, a jornalista portuguesa e especialista em literatura, Isabel Lucas, depois de ter viajado até ao sonho americano, vai agora ao país do futuro, o Brasil. O livro sai em setembro em Portugal, no Brasil já foi lançado. A conversa mais adiante será mesmo o Brasil, o país do futuro? Sobre a Bielorrússia, converso com Nigel Gold-Davis, antigo embaixador britânico em Minsk, é editor no Strategic Survey e Senior Fellow para a Rússia-Eurásia no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Os Talibã estão a tomar o poder no Afeganistão. Na noite de quinta-feira tomaram a segunda maior cidade, Kandahar, no sul, e a terceira, Herat, perto da fronteira com o Irão. Falta apenas a cidade de Mazar-i-Sharif, no norte, cidade uzbek, capital do que em 2001 era o território da chamada Aliança do Norte, que com apoio internacional acabou por derrotar então os Talibã. E falta ainda Cabul, sendo que na sexta-feira as forças de Talibã já estavam às portas da capital do Afeganistão. Começa precisamente pelo Afeganistão, o estado do sítio desta semana. Omar Samad é licenciado e mestre em Relações Internacionais pela American University e pela Fletcher School em Washington. Foi conselheiro sénior de Abdullah Abdullah, quando este era o chefe do governo do Afeganistão. Foi porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Serviu como embaixador do Afeganistão no Canadá de 2004 a 2009 e em França de 2009 a 2011. Foi investigador sénior na New America Foundation e no United States Peace Institute. Hoje em dia trabalha também como consultor e é investigador do Atlantic Council. Obrigado por estar com a TSF. Omar Samad, como avalia o que está a acontecer no seu país, no Afeganistão?
Está bem claro agora que o terreno está a mudar em favor da tomada militar do poder pelos Talibã, da maior parte do país ou de todo o país. Não sabemos ainda se a estratégia deles é parar num determinado ponto e então usar essa alavanca para fazer algumas exigências políticas por meio de negociações, ou se pretendem antes tomar o país inteiro e então, basicamente, anunciar um novo regime. Não sabemos se esse regime terá uma base ampla, se será minimamente tolerável e que tipo de sistema e constituição ou lei eles querem trazer para o país. Não sabemos, mas está claro que o governo de Ashraf Ghani não é capaz de defender, proteger ou resistir.
E já não há ajuda internacional.
O apoio internacional é mínimo, no sentido de que, como sabemos, os americanos na NATO comprometeram-se com um certo nível de financiamento da formação e do apetrechamento das forças afegãs, mas isso está acabado e vai ser concluído até 31 de agosto, no que diz respeito aos americanos. Então, depois de uma presença de 20 anos no Afeganistão, no mundo, ou pelo menos em alguns países, os governos sentem que fizeram o que podiam e que agora é hora de os afegãos resolverem os seus próprios problemas.
Diria que isto é um fracasso total da política externa dos Estados Unidos em relação ao Afeganistão, mas também da União Europeia e da NATO?
I would say, as someone who has been intimately involved in these issues,
eu diria que, como alguém que esteve intimamente envolvido nessas questões desde o primeiro dia, foi um erro de cálculo estratégico gradual que se agravou ao longo de 20 anos, o que nos trouxe a esta situação que temos hoje. É que não aconteceu da noite para o dia. Não é apenas por causa de uma decisão. Não é apenas porque o Sr. Trump decidiu falar ou o Sr. Biden decidiu sair numa determinada data. É uma incorreta gestão gradual e uma má administração de uma missão principal. Começamos com o pé direito e, a certo ponto, tudo ficou confuso. Perdeu-se o objetivo estratégico. Tornou-se uma missão com um contrato muito caro e minamos alguns dos objetivos e valores que estávamos a promover. Por exemplo, dissemos, estamos ajudando a nossa terra a construir uma democracia. Por outro lado, minamos a democracia. E falamos sobre fazer a paz e trazer segurança e estabilidade. Mas, por outro lado, levamos a cabo atividades que tornaram a situação menos estável e menos segura, especialmente para o povo afegão. Continuamos a dizer, vamos embora e estamos a terminar esta missão. E continuamos, ficamos, demos prazos errados, tanto para as nossas próprias populações, quanto para o lado oposto. Concluindo, acho que há muito a aprender nos últimos 20 anos e não há um só culpado. É um erro coletivo de muitas partes, especialmente da liderança afegã, que, em minha opinião, não resultou.
Porque também não se pode dizer que agora que os talibãs estão a chegar novamente tudo vai ficar mal e não haverá mais direitos para as mulheres, como se nestes últimos 20 anos tivesse sido uma espécie de Eldorado no Afeganistão. Na verdade, mesmo que alguma legislação tenha sido aprovada e a Constituição mudada, muitas coisas foram bloqueadas no próprio Parlamento. Houve uma oposição tradicional e política a alguns passos mais progressistas que a comunidade internacional planeava para o Afeganistão.
Let me put it another way, Ricardo.
Ricardo, deixe-me colocar as coisas de outra forma. Não conseguimos, a comunidade internacional não conseguiu entender o Afeganistão. Não conseguimos entender o povo afegão, a cultura afegã, o contexto africano, regional e geopolítico. E pensamos que podíamos impor ou introduzir modelos que não se ajustavam ao país. Não ouvimos quem dizia: vocês precisam fazer isso de forma um pouco diferente, a fim de tornar isso permanente ou aceitável. Estamos a lidar com uma população diferente, uma história diferente, uma geografia diferente, uma cultura diferente. E pensamos que o nosso modo de fazer as coisas é o melhor e eles têm que o aceitar. No caso da mulher, defendo plenamente os direitos das mulheres, das minorias e de outras pessoas no país como parte de uma ordem constitucional. Mas, depois de 20 anos, talvez apenas 0,05% das mulheres do Afeganistão tenham beneficiado de milhares de milhões de dólares de assistência e programas de ONG. Como não nos conseguimos ligar com a população em geral, relacionamos-nos apenas com algumas pessoas em alguns locais. E esse modelo não funciona.
E do lado dos talibãs, esta situação mais recente prova que eles não são realmente confiáveis, porque comprometeram-se no quadro das negociações em Doha, no Qatar, a não retomar a violência enquanto as negociações prosseguiam.
The Taliban are a very difficult group to deal with. They are a very stubborn group to deal with.
Os talibãs são um grupo muito difícil de lidar, são um grupo muito obstinado, estão muito comprometidos com a sua própria agenda. Até mesmo um país como o Paquistão, que mantém relações estreitas com os talibã, está a ter problemas em como orientá-los ou ajudá-los. Portanto, o movimento talibã afegão representa um segmento da sociedade afegã como um todo. E há muito tempo que devíamos ter sido capazes de incorporá-los no novo Afeganistão, não por meio da violência, não por meio de ação militar, mas através de conversas e negociações, algo que estamos a tentar fazer agora, mas talvez seja um pouco tarde demais. Espero, por outro lado, que os talibã também tenham aprendido a lição. Isto é, da mesma forma que digo que o mundo e os líderes afegãos deveriam ter aprendido muitas lições nos últimos 20 anos, também espero que os talibã possam ter aprendido muitas lições com os seus erros do passado, entendendo a sociedade e percebendo que nem todos nessa sociedade gostam dos talibã, que têm que ser mais abertos, têm que dar mais direitos, têm que ser mais inclusivos e que não podem governar pelas armas ou apenas pela interpretação que fazem da Sharia. Portanto, há responsabilidade de todos os lados. Temos que lidar com factos e realidades. Infelizmente, às vezes, nós não gostamos deles. Precisamos de nos envolver com os talibã tanto quanto possível, que é o que deveríamos ter feito nos últimos 20 anos. E envolvê-los quer dizer sentar e conversar sobre tudo o que afeta a vida do nosso povo, da escola ao governo, aos direitos humanos e das mulheres à educação e tudo o resto. Precisamos chegar a um qualquer arranjo. Precisamos encontrar um meio termo que acomode e seja aceitável para a maioria dos afegãos.
Na semana passada, os talibãs ameaçaram o aeroporto de Kandahar, segunda cidade do país. Esta quinta-feira conquistaram Kunduz, estamos a falar quinta-feira à tarde, conquistaram Ghazni, que é a décima capital provincial que conquistam numa semana. Pensa que podem fazer o mesmo no norte, em Mazar-i-Sharif, ou serão mais uma vez parados pelo senhor da guerra Rashid Dostum?
Let me tell you.
Deixe-me dizer-lhe, agora, enquanto você e eu estamos a falar, eles estão dentro da cidade de Kandahar, estão dentro da cidade de Herat e nos arredores de Mazar-i-Sharif e nos arredores de Cabul. Portanto, as coisas viraram a favor dos talibã e as forças de segurança do Afeganistão não estão a lutar porque lutam há 20 anos e eles percebem que o melhor é ir embora, ou fazer as pazes ou concordar com alguma acomodação que coloque os talibã no poder. E os líderes políticos e líderes tribais locais estão envolvidos em tudo isso, em todas as partes do país, norte, sul, leste, oeste. Temos uma situação muito diferente agora. A realidade no terreno é muito diferente do que ouvimos algumas vezes nos média. E a questão é: os talibã vão tomar e manter as principais cidades ou vão parar em algum ponto para forçar o Sr. Ghani a deixar o cargo de presidente e em talvez concordar com um acordo de divisão de poder com o resto dos dirigentes? Mas agora os talibã colocaram uma condição na mesa. O presidente Ghani precisa ir. Eles não referem outros. Eles apontaram apenas para uma pessoa. E se isso for uma solução, precisamos de o avaliar. Ao mesmo tempo, os talibã têm a responsabilidade de falar também sobre a redução da violência e sobre a possibilidade de concordar com um cessar-fogo em algum momento. Mas isso é tudo muito político. E agora, a política é conduzida pelo lado militar.
But it's all very political now, and the politics is right now driven by the military.
20 anos depois de uma montanha de dinheiro, muita gente morta e muitos militares envolvidos de todos os países, Portugal incluído, os talibã, derrotados em 2001, em vias de regressar ao poder pela força no Afeganistão. Já a seguir vamos falar da Bielorrússia. Professor Nigel Gold-Davis, a Bielorrússia instou os Estados Unidos a reduzirem o pessoal da Embaixada Americana depois de Washington ter imposto um novo pacote de sanções ao regime de Minsk no início da semana. Foi surpreendente para si que o presidente Lukashenko adotasse esta abordagem?
Eu diria que não é surpreendente porque eles já fizeram isso antes. E lembro-me de que, quando servi como embaixador britânico em 2008, a Bielorrússia fazia praticamente a mesma coisa. Ele reduziu radicalmente o número de pessoal da embaixada americana. Quase todos foram forçados a deixar o país num curto prazo, incluindo o embaixador na época, deixando, creio, apenas 5 diplomatas americanos em Minsk. Então, sim, ele já fez isso antes. Levou anos para realmente melhorarmos as relações com a Bielorrússia, a ponto de a Bielorrússia estar pronta para permitir que mais diplomatas americanos voltassem. Mas, claramente, do ponto de vista diplomático, este é um grande retrocesso que reflete a relação subjacente, muito pobre, entre os dois países.
A decisão vem em resposta ao que a Bielorrússia considera serem as ações imprudentes de Washington, abertamente hostis, diz a Bielorrússia, para reduzir a cooperação e sufocar o país. A minha pergunta é: chegamos a um ponto em que Lukashenko reconhece que o país está a ser sufocado?
Acho que o Lukashenko se encontra na posição mais difícil de qualquer momento durante o seu longo governo. Ele é impopular, uma impopularidade sem precedentes no país, mas o seu mau relacionamento com o Ocidente também não tem precedentes. E ele levou a cabo uma série de ações bastante ameaçadoras. Isso sugere que ele não se preocupa mais com aquilo que o Ocidente pensa. E em matéria de sanções, está claramente abalado, penso eu, desconcertado com a extensão das sanções que não apenas os Estados Unidos estão a impor, mas também a Grã-Bretanha e a União Europeia, em resposta ao comportamento internacional perigoso de Lukashenko. Repito, o ponto-chave aqui é que nós não estamos mais apenas perante a ameaça aos direitos humanos dentro do país. Ele também está a atravessar as suas próprias fronteiras, indo além da Bielorrússia, para ameaçar outros. E o incidente com o avião da Ryanair é um exemplo disso. Mas há muitos outros exemplos também.
Como tudo o que aconteceu nos Jogos Olímpicos e o caso da morte de Vitaly Shishov em Kiev na semana passada.
Exatamente,
isso mesmo. De facto, também podemos olhar para Kristina Timanovskaya, a velocista bielorrussa em Tóquio, mas também para o facto da Bielorrússia estar a criar problemas e a tornar a vida muito difícil para a Lituânia. A Bielorrússia, nos últimos meses, tem trazido migrantes do Iraque, desde o Oriente Médio para a Bielorrússia, dando-lhes um visto de trânsito e imediatamente enviando para a fronteira com a Lituânia, onde estão a ser recebidos pelas autoridades de fronteiras lituanas, sobrecarregando os recursos da Lituânia. Não estão a fazer isso por serem extraordinariamente generosos, não é por ser melhor ou mais seguro. A intenção é puramente tornar a vida mais difícil e desagradável para as autoridades lituanas. E, claro, a Lituânia é um Estado-membro da União Europeia. Então, isso torna-se um problema maior da União Europeia e mostra que a Bielorrússia está agora a esforçar-se para prejudicar o relacionamento com o Ocidente, para torná-lo ainda pior. Portanto, não é surpreendente que outros países, a UE e os Estados Unidos, estejam a impor cada vez mais sanções.
Porquê que acha que Lukashenko está a levar as coisas tão longe? Será porque, desde que nós os dois falamos há um ano, nada mudou de fundamental na Bielorrússia? Ou seja, o regime ainda está no controle total da situação e ainda é apoiado pela Rússia?
O regime is in control of the streets.
O regime controla as ruas. Conseguiu intimidar e amedrontar as pessoas para que deixassem de se manifestar em números, como os que aconteceram naqueles dias extraordinários de agosto e setembro do ano passado. Mas é bastante claro que Lukashenko não está confiante sobre o longo prazo. Se estivesse com as perspectivas de um líder confiante, não estaria a fazer as coisas extraordinárias que ele faz para matar alguém da oposição dissidente em Kiev, muito menos o incidente de Ryanair. Ele sabe que as fontes de apoio que tem são frágeis e que realmente depende da força e do medo e não da legitimidade. Portanto, pelo contrário, penso que muita coisa mudou. Mesmo que ele continue no poder, as circunstâncias, o contexto, é muito diferente do que era há um ano. Esta é uma situação nova que ele não tinha antes e ele não está a tomar decisões racionais. Está a comportar-se de forma impulsiva e irracional. Isso também preocupa as pessoas ao seu redor, as elites das quais ele depende para sobreviver politicamente. Portanto, estamos numa espécie de território desconhecido. E as questões-chave agora são: quão pior as coisas podem ficar? Quanto mais repressiva a Bielorrússia se tornará internamente? E quão mais perigosa e imprevisível será a política externa da Bielorrússia?
Pensa que as eleições parlamentares russas em setembro podem desempenhar algum papel significativo? Quer dizer, uma vez que Vladimir Putin começa um novo mandato, o que é muito provável, pode diminuir o apoio que a Rússia tem dado a Lukashenko?
Russia is, of course, watching very closely the situation in
A Rússia está, é claro, a acompanhar de perto a situação na Bielorrússia e vê oportunidades e riscos potenciais. Penso que seria errado presumir que a Rússia é o árbitro, quem decide como serão os acontecimentos na Bielorrússia. A Rússia, é claro, em alguns aspectos, parece ter uma posição forte. É um vizinho gigante, tem um grande exército e a Bielorrússia depende da Rússia para obter apoio financeiro. Mas, por outro lado, a Rússia enfrenta dilemas ao tentar saber como pode tentar explorar essas vantagens. A relação entre Vladimir Putin e Lukashenko há muito que é muito má. Lukashenko, como qualquer outro líder, procurará manter a soberania da Bielorrússia o máximo possível e não permitiria que a Rússia o dominasse. A Rússia também sabe que, se os acontecimentos saírem do controle na Bielorrússia, existe a possibilidade de um líder que procura uma Bielorrússia democrática e livre chegar ao poder. Portanto, eles podem não gostar de Lukashenko, mas podem sentir que ele é a melhor opção que têm no momento. De certo modo, a Rússia e a Bielorrússia precisam uma da outra nesta altura, embora não gostem e desconfiem uma da outra. Lukashenko e Putin estão presos num abraço tóxico. O último ponto que eu gostaria de fazer sobre esta questão é que a Rússia calculou mal no passado. Foi o que fez na Ucrânia em 2014. A Rússia pensou que a intervenção no leste da Ucrânia teria amplo apoio popular na Ucrânia. Eles entenderam as coisas muito mal. Na verdade, a intervenção da Rússia apenas fortaleceu a identidade ucraniana e ajudou a alienar o país da Rússia. Portanto, eles sabem que também é importante evitar erros na Bielorrússia. Portanto, é a Rússia que enfrenta dilemas.
So they know that it's important to avoid mistakes in Belarus too. So it's Russia faces dilemmas.
Muito obrigado, Nigel Gold Davis. Já a seguir, um livro com livros dentro e o Brasil. Olá, Isabel Lucas. Viagem ao País do Futuro. Estamos a falar do Brasil, terreno, inspiração, cenário deste teu livro. Estamos a falar do país do qual se diz sempre que tem grande futuro, mas pelo potencial que tem em várias dimensões, mas que esse futuro parece sempre adiado enquanto concretização do que um povo quer ou deseja para o país, para a comunidade. É isso? É sempre um futuro adiado o Brasil?
Não sei. Olá, Ricardo. Obrigada por me convidares a estar aqui. Esse título pretende ter essa... acho que pretende sobretudo lançar várias perguntas sobre o que é o Brasil, ou sobre o que tem sido o Brasil e sobre essa mesma palavra futuro aplicada ao Brasil. Ela foi dita pelo Stefan Zweig, um estrangeiro, não é? Que curiosamente foi para o Brasil como refugiado e acaba por suicidar no Brasil, que é ali uma espécie de tragédia pessoal, e ele acaba por definir numa frase aquilo que é uma espécie de mitologia. A mitologia do Brasil, que é essa espécie de potencialidade que nunca é concretizada, ou parece nunca poder ser concretizada, e continua a ser um projeto. Mas também é um projeto, eu não sei até que ponto, e aqui eu chamo outra questão para esta conversa, que é que ideia de nação é que pode ser aplicada ao Brasil, se é que o Brasil tem esta ideia de nação, além da língua, de uma língua comum. Essa foi uma das perguntas que também fui tentando fazer neste livro. Mas o título foi-me apresentado à partida, quando foi lançado o desafio para escrever esta série de reportagens, e para fazer uma espécie de jogo com o livro anterior sobre os Estados Unidos. Aquele livro, Viagem ao Sonho Americano, é também uma mitologia e tem provocação, tem ironia, tem isso tudo. Este também quer conter, ou pretende conter, esta frase contém isso tudo.
A vitória de Jair Bolsonaro foi o gatilho para avançar com o livro?
Foi estar em São Paulo nesse dia, nessa noite, fez-me querer entender um bocadinho melhor o que estava a passar. Eu tinha estado numa noite semelhante nos Estados Unidos, em Nova Iorque, quando Donald Trump ganhou as eleições, e tinha assistido a uma coisa que, tendo algumas semelhanças, era diferente, apesar de tudo. Eu estava, no caso de Trump, estava numa cidade, Nova Iorque, que se silenciou, não é? Havia um silêncio triste.
Também lá estava.
Pronto, percebes. E no, em São Paulo, que é uma cidade gigantesca, não é? Uma cidade imensa, e era uma cidade naquele dia onde o silêncio era... havia tudo menos silêncio. Havia uma espécie de ruído, não um ruído, até quem celebrava, o ruído era violento, era um ruído de tiros, era um ruído de helicópteros a voar baixinho. Essa divisão que também existia na América, no Brasil parecia-me uma divisão mais tensa.
Essa tensão polarizadora, sentiste-a sobretudo em São Paulo?
Eu estava em São Paulo, portanto, foi lá que eu senti muito, porque como te digo, em Nova Iorque eu senti só vi um lado, porque Nova Iorque é uma cidade que não votou Trump maioritariamente, portanto, havia uma tristeza, agora, aquele lado de ver uma grande cidade, uma das maiores cidades do mundo, perfeitamente dividida, levou-me a tentar, e depois tendo esta coisa de muita gente estar a propor fazer esta viagem, e eu pensei, eu se calhar é a única altura em que eu posso ter este privilégio de tentar perceber um bocadinho melhor que país é este, se é que consigo, mas pelo menos vou andar por aí e falar com as pessoas, tentar ouvi-las e saber um bocadinho mais de porque é que aquelas famílias naquela noite, famílias a desintegrarem-se, no sentido, o pai deixou de falar com o filho, a mãe deixou de falar com, sei lá, com a mulher, com o marido, havia divisões, havia uma violência muito, muito assustadora para quem nunca tinha assistido a nada daquilo.
Vamos seguir o livro, ver que Brasil é que nos mostras, por exemplo, com os sertões de Euclides da Cunha, o Brasil sertanejo, a Guerra de Canudos no final do século XIX, que nos remete para um dos acontecimentos mais simbólicos da história do Brasil. Euclides chama-lhe um refluxo na história brasileira, quando António Conselheiro, a pretexto de pretender a criação de uma sociedade mais igualitária, rejeitou respeitar as leis da República. A República Federativa do Brasil não tinha sido formada há muito. Uma das pessoas que eu viste chama-lhe uma memória desagradável e perturbadora.
Sim, porque é a tal história. Esse momento que Euclides da Cunha registra nos Sertões, que é um livro difícil de catalogar, não é um romance, é um livro sobre factos, não é? Onde ele pretende descrever isso de uma perspectiva jornalística, embora depois ponha lá algumas coisas que podem ser ensaio, podem ser o que se quiser. Relata um episódio fundador na história do Brasil, no sentido em que eu acho que, não sou eu que acho, muita gente acha, que essa ideia de haver sempre os brasileiros se agarrarem a uma espécie de salvador, seja lá ele quem for, não é? O Bolsonaro também, de alguma maneira, personifica esse lado, uma espécie de sebastianismo levado para o Brasil, e fomos nós que o levamos, não é? Então, aqui tem esse aspecto. E quando eles falam desse, é perturbador porque essa semente está lá, não é? E continua a florescer. É como se houvesse, por um lado, há uma vontade enorme de democracia, lutar para a democracia, por outro lado, há uma tentação tremenda de se agarrar a alguém que tome conta de nós, porque seria muito bom, não temos que pensar muito no assunto.
E remete tanto para a resistência ao poder central, como Sim. também remete para o território das crenças, da fé, da manipulação
que é muito presente neste momento também, com o papel da Igreja Evangélica no Brasil.
Sobretudo junto àqueles que são mais vulneráveis e mais pobres, menos qualificados.
Exato. E quem viaja pelo Brasil percebe a força. Basta entrar num táxi, não é? E perceber a quantidade de taxistas ou condutores de Uber que estão sintonizados em rádios evangélicas. Portanto, e depois o discurso que vem daí, entrar num café mais popular e perceber que estão lá muitos panfletos e jornais que têm a ver com isso, ou as televisões ligadas em canais que estão a transmitir. Há um no mundo rural, e aqui a ruralidade no Brasil é imensa, não é? Tremenda, como nas periferias mais pobres das cidades, a Igreja Evangélica tem um papel absolutamente estruturante, e isso...
E acabou por ser uma base de apoio importante do atual Exato. Presidente. Pegando noutro dos teus interlocutores nesta parte do Brasil, Lorival Holanda, em muito o sertão ainda não foi arrancado do esquecimento, não é? Ainda é uma região marginalizada.
Sim, acho que a única, e aqui com todas as salvaguardas e todas as coisas que acho que devem ser feitas, percebe-se que o sertão, apesar de tudo, mudou nos últimos 20 anos, e mesmo para quem nunca lá tivesse estado antes, como eu não estive, porque há uma nova geração que passou a ter acesso à universidade, que nunca, jamais, teria tido sequer esse sonho, ou não passaria de um sonho, houve casas que passaram a ter água, sobretudo construções de muitos depósitos que permitem água em casa. A água é um bem raríssimo no sertão, é uma região muito seca, e onde dificilmente alguma coisa cresce durante anos, pode não crescer mesmo nada. Portanto, essa imagem que nós conhecemos, essas imagens que conhecemos dos filmes como os do Glauber Rocha, não é? Aquele pó, aqueles cadáveres de animais ao longo da estrada, aquilo existe.
Vais buscar, aliás, aquela imagem muito marcante no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha.
Exato, porque é impossível passar por lá e, tendo visto o filme, não fazer logo ali uma ligação. Mas houve uma mudança, passou a haver menos burros, mais motas, portanto, isso é daquelas coisas que são visíveis. Casas com janelas e portas novas, casas pintadas, isto tem a ver com os anos de Lula, e não é preciso perguntar grande coisa, são as pessoas que vêm dizer que o sertão mudou no que tem de melhor neste momento, ou no que tem chamado progresso, não é? Aquilo que, as coisas que são associadas ao progresso, como um bocadinho de conforto, ou acesso à educação, teve a ver com os anos de governo de Lula da Silva, que terá olhado para aquela parte do país de outra maneira, até porque ele veio de lá, não é? Ele conhecia como ninguém aquele território.
É a única região do Brasil onde o PT ainda ganha de forma muito clara, aliás.
Exato.
A Guerra de Canudos teve também alguma importância na forma como se foi urbanizando a então capital, Rio de Janeiro.
Sim, porque houve ali uma... há ali uma espécie de ligação e perceber esses circuitos. Essas, quando eu fico sempre muito grata e não sabia, eu sabia que o livro ia começar pelos sertões do Euclides da Cunha, e era uma questão, além da data do livro, não é, que é um livro do século
XIX,
exato,
final do século XIX,
que na literatura brasileira é um livro antigo, não é? Na nossa seria um livro novo. Eu ia para ali, mas a questão foi prática. Eu ia começar por ali. Sim, teve na minha mente que era importante, era um livro bom para começar, mas a viagem iria começar por ali por questões meramente práticas. E eu fico sempre grata a ter começado por ali, porque esse livro, com todas as falhas, e sobretudo factuais e não sei o que lhe são apontadas neste momento por investigadores mais recentes, ele tem momentos de literatura muito boas, não sendo, como referi há pouco, um romance, mas permite perceber, de alguma maneira, porque é que o Brasil hoje tem a estrutura que tem, porque é que certas cidades têm a relevância que têm no Brasil, incluindo o Rio de Janeiro, não é? A história das favelas, não é? Quando eu encontro, percebo porque é que a favela se chama favela, não é? E aquilo vem daquele território.
Porque é uma zona que tinha o nome de Morro da Favela.
Sim, e a favela é uma árvore. É uma árvore de resistência, quase, como são quase todas as do sertão, não é? E, portanto, tudo aquilo começa a ganhar um sentido. Ou seja, eu parto para o resto da viagem como se essa ida ao sertão me tivesse ensinado a olhar uma espécie de princípio, não sei se como lhe chamar de outra maneira, de Brasil, que eu nunca teria associado àquele lugar, mas que esse livro me fez ter. Se calhar também fui influenciada por este começo da viagem. Não é?
Vinham do Nordeste e do Sertão e fugidas à Guerra de Canudos, onde morreram algumas dezenas de milhares de pessoas, as pessoas que foram ocupando os morros, as hoje célebres e permanentes favelas na paisagem carioca. Hoje mais de 20% da população do Rio de Janeiro vive em favelas. Chegamos então ao Rio. 2016 foi ano de Jogos Olímpicos. Agora acabaram os de 2020, que foram em 2021, como sabemos. No Brasil, mais uma vez em 2016, o futuro ia começar, não é? Ia começar nessa altura. Muita coisa mudou nestes 5 anos. O presente no Rio está mais complicado, há menos qualidade nos serviços públicos, há mais violência, há mais mortes cometidas pelo crime organizado, pelo tráfico, há mais mortes cometidas pela polícia.
Sim, isso tudo. E mesmo que não tenhamos essa informação, é como se essa informação viesse confirmar uma sensação. Quando se chega ao Rio, como eu cheguei nesse verão de 2019, já estou perdida no tempo, verão de 2019, para fazer isto, eu encontrei um Rio triste e foi curioso. Nós, quando chegamos ao Rio, a expectativa nunca é de tristeza, não é? Não, estamos sempre a achar, sem ter isso na cabeça, mas depararmos com o sentimento oposto ao da alegria é estranho. E eu cheguei num dia de ressaca e eu não sabia o que era a ressaca aplicada ao mar, não é? E estava um rio de ressaca, o mar muito picado, e o taxista disse-me: chegou ao rio num dia de ressaca. E aquela palavra fez-me todo o sentido ao longo dos dias que eu passei no rio, porque era um rio serviu de metáfora, não é? Era um rio de ressaca dos Jogos Olímpicos, era um rio de ressaca de muita exploração imobiliária, muita especulação, um rio esgotado, não é? Um rio esgotado, um rio que agora parecia perdido, e não parecia esse rio que falava para o futuro, e onde havia marcas dessa conversa com o futuro, porque estavam nas paredes quando foram pintadas, estavam em alguns bairros que tinham sido arranjados de outra maneira. Portanto, havia ali como se o futuro tivesse deixado ali uma espécie de pegada. Não se esqueçam que eu existo. Mas o que estava ali era uma espécie de perdição. Essa perdição sentia-se nas ruas, era como se caminhar simplesmente numa rua, toda essa violência, toda essa toda essa pobreza que havia, toda essa exclusão social, que havia muita gente a dormir na rua, muitos edifícios abandonados, não me esqueço da quantidade de janelas e de portas onde eu via vende-se, ou se vende, não é? Portanto, parecia um rio ao abandono, depois de ter sido sugado, não é? Naqueles anos de 2014, 2016, não é?
E mostra, este capítulo sobre o Rio, mostra bem o que é uma terra de cisões, de fraturas, de divisões,
sim,
profundas.
Sim, muitas. E elas estão lá, aliás, andar pelos morros e andar pelos bairros mais privilegiados do Brasil. Eles são vizinhos, não é? Está-se num condomínio de luxo a ouvir os tiros ali mesmo ao lado. Portanto, são fossos tremendos, não é? Não são coisas que se andam por ali e de repente há uma... E depois percebe-se a diferença. Não, a diferença está na cara, como eles dizem. Né? Basta olhar para o lado, olhar na mesma direção e ver se essa clivagem de que o Brasil é feito, esse país feito de grandes clivagens sociais.
Mas são clivagens, e há uma profunda e estrutural divisão racial num país cujos líderes ao longo do tempo, e talvez aqui Bolsonaro seja uma exceção e não por motivos de progresso, mas cujos líderes ao longo do tempo foram vendendo a ideia da diversidade, que era uma diversidade que aproximava.
Sim, e que tem a ver muito com a maneira como essa diversidade é vivida em casa, ou seja, as casas no Brasil têm pessoas de várias raças, mas a cada raça compete uma função na casa, não é? É como, mas eu sou tão amiga da minha, eu vivo no mesmo teto da minha empregada, é verdade, mas as funções de uma e outra são diferentes, as portas por onde uma e outra são diferentes, o zelador está a proteger o prédio e os privilegiados não têm a mesma cor daqueles que estão a tomar conta deles, ou seja, há uma gradação quase por cor.
Por tonalidades? Também falas na multiplicação de tonalidades?
Também, apesar deles não terem, como nos Estados Unidos, o pingo de sangue, não é? A história da gota de sangue, para ser, não, isso não existe, mas percebe-se que a estrutura continua a ter, a estrutura do Brasil continua a ser marcada por isso, e foi-se vendendo muito essa ideia do Brasil que tem a diferença toda, quase como uma ideia de folclore, não é? É o país da diversidade, como dizias há pouco. Sim, de facto, todas as cores existem no Brasil, todos os tons de pele, todas as cores de olhos, de cabelo, mais crespos, menos crespos, mas uma coisa é ver de fora, não é? Outra coisa é perceber depois como é que na sociedade essas diferenças se ajustam a modelos que não são propriamente os mais progressistas, não é?
Rio de Janeiro, a cidade onde os problemas têm solução, mas onde a solução se arrasta no tempo e nunca chega, como a despoluição da Baía de Guanabara. É neste capítulo sobre o Rio que convocas gente, escritores e livros para te ajudar a responder à pergunta, afinal o Brasil deu ou não certo? E presumo, pelo menos presumo, que a resposta não seja deu certo ou não deu certo, não é? Não é, não é uma resposta sim ou não.
Eu acho que não é uma resposta assim ou não. É uma frase feita, não é? É uma pergunta. É quase uma pergunta, é quase poética, não é? E remete para muita coisa. O Brasil às vezes dá certo, outras vezes dá errado, mas vai dando, não é? Vai andando. O Brasil vai andando. E esta ideia de capacidade de reinvenção também que o Brasil parece ter, e do entusiasmo que, quando existe, parece uma espécie de ciclotimia, não é? O Brasil deprimido é um peso, o Brasil em euforia, também já vimos muitas vezes, é uma grande alegria. Aquela ali parece uma potência capaz de tudo, não é? E essa percepção de que essa potência existe, que essa energia existe, e que se calhar esta ideia coisa que passa por uma ideia quase messiânica, é preciso termos alguém que nos salve, é muito penalizadora para essa potência de um coletivo, não é? Que eu acho que nunca se chegou a encontrar enquanto coletivo. Acho que as pessoas do Brasil se vão pensando separadamente, se calhar em função de classe, em função de raça, em função de região onde vive, e quando eu há pouco falava das poucas coisas que uno no Brasil, para o bem ou para o mal, foi esta língua colonizadora, que eles, apesar de tudo, conseguiram transformar de uma maneira muito livre, não é? E essa é a maneira deles se vingarem, entre aspas, desse grande colonizador. É a maneira como eles tratam a língua, eles conseguiram se libertar através da, da mesma língua que os colonizou, não é? E não, isso às vezes incomoda-nos um bocadinho, mas é uma coisa que tem a ver com a maneira como a língua se adapta a determinadas culturas e determinadas regiões, e eles fazem isso com uma grande desenvoltura. Portanto, isso é acho que é uma grande lição que nós podemos tirar enquanto falantes de português, é esta imensa riqueza da língua e como eles a têm enriquecido, não é? E se calhar é a coisa, quando se olha para o Brasil, que une aqueles milhões de pessoas todos.
Tens resposta para a pergunta quem traiu o Brasil?
Eu acho que foram, o Brasil foi sendo, como não foi só o Brasil, acho que a riqueza do território do Brasil é monumental, não é? Toda a gente sabe isso, e esta coisa dos exploradores, todos continuam, muita gente explorou o Brasil, muita gente continua a explorar o Brasil, muitos deles são brasileiros, muitos deles vêm de outros países, mas aquilo é inesgotável, aquela natureza parece que não tem fim, a não ser agora quando nos lançam alertas de fim do mundo, não é? Parece que até a natureza no Brasil está em risco, e sabemos que está em risco a velocidade com que ela é destruída. Mas toda a gente que pensa no Brasil de uma maneira de se apropriar daquilo sem respeito pelo que está a tirar, e vemos as Marianas, vemos o que aconteceu perto de Inhotim também, agora estava a falhar o nome do lugar, a exploração de riqueza, o minério, tudo isso que acontece de uma maneira despodurada. Portanto, acho que todos nós temos que fazer aqui um meia-culpa, porque mais ou menos nos aproveitamos deste roubo, de que os brasileiros não estão isentos de culpa, não é?
As vidas secas de Graciliano Ramos e um Miró de Recife, mais de 80 anos depois desse livro do Graciliano, para onde nos levam estas referências?
Para as da margem, não é? O Graciliano escreveu sobre...
O Brasil dos eternos deslocados?
Isso. O Brasil de quem não tem lugar no Brasil enquanto, como o Brasil é pensado. E são pessoas que procuram, que caminham. Essa ideia do caminhante, não é, no Brasil, o que sai do lugar e se dirige a outro, à procura de melhor... Às vezes é só alimento, não procura mais nada a não ser alimento. E esse poeta de rua, que é o Miró da Muribeca, que também é uma pessoa que vive na urgência, e aqui na urgência, vários tipos de urgência. A urgência da comida, mas também outra urgência, que é a fuga da adição. Ele também é um homem que anda em curas permanentes de álcool, precisamente porque sempre foi um excluído e porque a maneira que ele tem de viver na rua passa por esta, quando eu ponho aqui marginalidade, não estou a ligar isto ao crime, estou a falar de a não...
À margem do que é convencional?
Completamente. São pessoas cujo estilo de vida não se ajusta, e viver fora disso tem custos pessoais muito, muito grandes. Portanto, ele é alguém que cresceu num bairro muito desprotegido do Recife, e que é naturalmente um poeta, um artista. Não há nada a fazer. E, portanto, quando estas coisas se cruzam com dramas pessoais e familiares muito, muito gritantes, dão figuras destas, que ele podia ser perfeitamente uma figura de um romance do Graciliano ou de outro brasileiro. Portanto, é uma figura incrível.
Vamos para Sul novamente. O que é que viste na aldeia Guarani de São Paulo, Curucutu?
Curucutu. Vi pessoas, lá está, vi também pessoas que vivem no desajuste dessa norma, não é? E que não... Que simplesmente ganharam, como outros foram ganhando, a capacidade de se contar a si próprios, não é? Eles escrevem, eles narram, eles cantam as suas histórias, e neste momento há quem os vá ouvir por isso, e pela primeira vez na vida estão a ganhar dinheiro com isso.
Estamos a falar de uma população indígena que é menos de 1% da população total do Brasil, mas com a dimensão que o Brasil tem, com os cerca de 190 milhões de habitantes, estamos a falar de cerca de 800 mil pessoas.
Sim, é muita gente, não é? Apesar de tudo. Mas estão espalhados por ali e são de facto uma minoria, fazem parte de uma história de dizimação, portanto eles carregam essa ferida na história que contam e querem simplesmente um lugar para viverem como... querem uma oportunidade para viverem segundo a sua tradição, que é uma tradição que não prejudica ninguém, ou seja, há pessoas que matam animais e que vivem de explorações de outras coisas, aquelas pessoas vivem, praticam uma vida de subsistência, não têm pressa para fazer nada, a sua maneira de viver só é ofensiva quando provoca no outro uma certa inveja no sentido, mas eles não fazem nada, eles não aspiram a riqueza. Não é? Eles não querem uma casa com ar-condicionado nem carro, nem, eles querem dignidade, e para eles a dignidade é poderem viver o dia-a-dia, como eu vi, com as crianças à volta, a conversarem com elas, a cortarem-lhes melancia quando é a meio da manhã e eles têm fome, a cantarem-lhes canções, depois a fazerem uma espécie de liturgia ao fim do dia, onde todos se encontram. São cotidianos que a nós nos causa alguma perplexidade cidade eventualmente e causa, porque sobretudo como é que se consegue hoje chegar a uma aldeia daquelas e encontrar pessoas a viverem numa não luta com o tempo, não é?
Aliás, dizes que ficaste com vontade de aprender a gestão do tempo como fazem os guaranis.
Exato, porque é absolutamente invejável e eu não sei, não faço ideia de como é que se faz, como é que se consegue estar numa rede, deitado numa rede, sem sentir qualquer espécie de urgência, não é? Não há, isso não existe na cabeça deles. Aceitam o tempo como acham que o tempo é. O tempo passa. A escola é lá, vivem ali, e eles quando vão para lugares onde estão outros escritores, por exemplo, eles são tratados de maneira diferente, e de maneira diferente no sentido ou com alguma condescendência, porque...
Aliás, uma das pessoas com quem te cruzaste, o Olívio, diz: o índio é sempre desvalorizado por falta de conhecimento, o índio no Brasil é visto como selvagem, preguiçoso, cachaceiro, vagabundo, e quando o índio é inteligente falam que não é mais índio. Quando sabem que, diz ele, quando sabem que estudei na USP, na Universidade de São Paulo, e sou escritor, então o cara não é índio.
Sim.
Portanto, o preconceito sempre presente.
O preconceito presente, sim. E ele, quando vai para alguns encontros de escritores, para precisamente mostrar que é um índio que escreve, não é? É uma espécie de atração que não é propriamente no sentido mais literário do termo, e leva sempre a família. Ele nunca vai sozinho, ou raramente vai sozinho. E ele contava muitos episódios que nos almoços de escritores a família dele não é convidada a sentar-se com ele. Portanto, ficam à porta e é-lhes servido qualquer coisa. Ele dizia, servido qualquer coisa numa marmita. Ele dizia, eu já disse a várias pessoas que não aceito que a minha família seja tratada como cachorro. Portanto, isto para...
E do lado da mulher, a mulher com vontade de poder escrever livro também para ser considerada,
sim,
e não ter de ficar,
sim,
à porta.
Exato. A mulher dele é uma contadora de histórias oral e de facto ela contou histórias enquanto eu estive na aldeia, e é de uma maneira quase encantatória o modo como as pessoas se juntam à volta dela, e ela sempre com as mãos ocupadas, porque há uma timidez enorme a olhar para o outro, sobretudo quando o outro vem de fora, não é? E as mãos sempre ocupadas a fazer artesanato, qualquer coisa, e enquanto sai aquela cadência de palavras que contam histórias que se percebe que são histórias que passaram de geração em geração. Ela não as sabe escrever, mas os filhos e o marido sabem, e portanto aquilo, os livros que eles escrevem são resultado deste coletivo, não é? De uma sabedoria coletiva.
São Paulo, para além de ter sido a cidade onde sentiste a tensão da polarização na sociedade brasileira após a vitória de Jair Bolsonaro, São Paulo é muitos Brasis.
E muitos mundos também.
Muitos mundos, tem a diversidade do Brasil, quando a percorremos para lá dos centros de negócios e da Avenida Paulista. Há todo o mundo naquela metrópole. Vamos para Sul, Curitiba, Paraná. Porquê é que a capital do Paraná é uma estrangeira no Brasil?
Eu acho que é uma estrangeira. A capital do Paraná É uma cidade que parece pairar. Eu, enquanto já disse isto algumas vezes, é como se ela não tivesse aterrado completamente. Ela está ali e parece sempre pronta a levantar. Parece uma nave que está ali, calhou, está ali. Mas talvez um dia ela levante dali e vá encontrar um espaço noutro lugar qualquer. É estranho perceber isso. Foi a cidade, ou foi o lugar do Brasil, onde eu senti mais dificuldade em me situar. É uma cidade de prédios muito altos, onde há muitas correntes de ar, por exemplo. Eu não sei se o planeamento urbanístico previu isso, não é? É uma cidade onde faz de repente muito frio e não é acolhedora. Estão lá essa. Por um lado, sim, há planificação, continua-se a apanhar os transportes numa espécie de tubos, mas tudo aquilo está velho e tudo aquilo parece ter sido esquecido.
A mestiçagem enquanto utopia na Bahia. A Bahia é, acima de tudo, e voltando a outro grande escritor de língua portuguesa, a Bahia é, acima de tudo, para ti, neste livro, a Bahia de Jorge Amado?
É a Bahia do Amado, mas é também a Bahia do João Ubaldo Ribeiro, da Ana Maria Gonçalves, que também escreve sobre a Bahia vista por quem chega à Bahia num barco de escravos. Pronto, são vários livros que me ajudam a fazer a ponte para entender um bocadinho a Bahia. Eram todos livros que eu já tinha lido em diferentes fases da minha vida. É claro que a Bahia que eu construí na minha cabeça, a primeira de todas, foi a partir de Jorge Amado. Aqueles livros que lia em criança, sorripiava lá na casa dos meus pais. Os Capitães da Areia, Gabriela Cravo e Canela, o Jubiabá. São esses livros que me ajudaram a construir. E chegar lá e perceber que, de facto, é uma cidade negra. É uma cidade de... de estar em África, está no Brasil. Foi a cidade onde eu senti mais essa sensação de alegria, que há ali qualquer coisa que parece não quebrar nunca, não é? Venha lá o que vier. Há um colorido na Bahia que também tem a ver com a gastronomia, também tem a ver com os corpos, tem a ver com o mar, provavelmente a maneira como se vive essa relação toda, que dá ali um onde se faz as pazes com uma ideia do Brasil, mas é mais feliz do Brasil, não é? Ali a tristeza deve demorar muito a penetrar.
Foste também a Minas Gerais, terminaste esta viagem ao País do Futuro a 15 de dezembro de 2019, pelo menos é uma data que vejo no livro. Ficou muito Brasil por conhecer?
Ficou. E essa data não era para ter vindo nessa data. Essa data foi antecipada. Meu pai morreu nesse dia, no dia seguinte. E, portanto, este livro está cheio destas histórias que foram fazendo, que não estão no livro, mas quando eu penso nele, penso também nas circunstâncias em que ele foi feito e nas circunstâncias em que eu pude viajar com aquelas que eu pude viajar, nas pessoas que fui conhecendo. Quando eu no fim faço os agradecimentos, parece que me falta muita gente, e falta muita gente nos agradecimentos, porque eu não pensei, quando fiz esta viagem ao Brasil, que o Brasil fosse ficar tão perto do Brasil no sentido mais afetivo, afetuoso. É um sítio que eu quero conhecer melhor, que me apetece conhecer melhor, mas que eu sei que é muito difícil de conhecer. Ser-me-á muito difícil de conhecer o Brasil, mas não me importo voltar lá e continuar a conhecê-lo mal. Sei que vou descobrir coisas.
Esta nossa conversa prova que, ao contrário do que disseste, que escreveste no livro, afinal sabes dar respostas sobre o Brasil, mas ainda prevalece a sensação de que o que sabemos no final é fazer mais perguntas?
É. Sim, é acabar o último texto e perceber, mas isto... Agora eu sei mais perguntas, agora eu tenho mais perguntas para fazer, agora eu devia recomeçar, agora eu devia fazer outra viagem, agora eu sabia que tenho que ir para aquele sítio tentar perceber isto. E depois a descoberta de mais livros, não é? A descoberta de mais autores que nos ajudam, de alguma maneira, a fazer as perguntas que têm a ver com épocas, que têm a ver connosco e que não têm a ver só com o Brasil, não é? Tem a ver com o que acontece no Brasil ou o que acontece nos Estados Unidos, ou tem a ver connosco, tudo, cada um de nós, não é? E cada um de nós vai se encontrando nessa viagem e tentando de alguma maneira arranjar também explicações para o que está a acontecer ao seu redor. Portanto, quando faço estas viagens em dois países que estão a viver momentos muito complicados do ponto de vista da política, não é? Da sociedade, eles não são países, eles são países num mundo, não é? E nós fazemos parte desse mundo e sabemos como é que essas coisas também nos estão a atingir do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do consumo, do ponto de vista dos modos de vida, não é? Mesmo das maneiras mais, como nós nos pomos no mundo, estas questões mais moralizantes que têm a ver com a arte.
Da relação com os outros?
E da relação com os outros, não é? Como é que nós olhamos a diferença? E nós que vivemos cada vez mais em bolhas, esta consciência, eu acho que é preciso tê-la. E quando vamos a estes sítios, percebemos que lidamos cada vez pior com a diferença, apesar de, na nossa cabeça, muito cosmopolita, acharmos que somos pessoas muito, muito abertas, não é? Mas depois não entendemos coisas básicas, como acender uma fogueira, porque é preciso, e olhamos para quem está a fazer como se fosse um primitivo. Coisas tão absurdas quanto esta.
Isabel Lucas, muito obrigado.
Obrigada, Ricardo.
É o fim do Estado do Sítio, com o trabalho técnico de José Guerreiro, Margarida Adão, José Manuel Cabo e Pedro Picotto. O programa vai de férias. Regressamos a 11 de setembro, 20 anos após os atentados contra as Torres Gêmeas, em Nova Iorque.
Is that American 11 trying to call?
I am going to call from Washington. I am in a situation with American 11, a possible hijack.
American 11, are you trying to call?
The cockpit is not answering the phone.
We have some planes that stay quiet and we'll be okay. We are turning to the airport.
American 11, are you trying to call?
Nobody moves. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet.
What?
1137?
What?
Like
the World Trade.
Who are
you talking to?
Area 175, New York. We have some problems over here right now. And we might have a hijack over here, two of them.
Another one just hit the building.
Wow.
The whole building just came apart.
Holy smokes.
Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Terrorism against our nation will not stand.
Tuesday, 9:47 a.m.
Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane. It's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane.
I
want to tell you I love you.
I'm on the 83rd floor. I'm going to die, aren't I?
No. Stay.
I'm going to die.
Ma'am, say your prayers.
Stop.
We're going to think faster because you got to help each other get off the floor. Now.
What are those people going to do? All the elevators are blocked down.
All personnel, be advised.
God, so both powers are now.
The going down of the sun, and in the morning, we shall remember them.
I want justice, and there's an old poster out west, as I recall, that said, wanted, dead or alive.